transparência e uma melhoria naquele que é o funcionamento do portal. Mas o PAN apresentou duas propostas nos últimos dias, que foram aprovadas com uma larga maioria desta Assembleia, que visa precisamente consagrar melhorias substanciais naquilo que é o acesso à informação por parte dos cidadãos, em particular naquilo que é a execução orçamental. Porque, como já aqui foi referido, nós vamos ter acesso a largos milhões de euros que efetivamente vão provir não só do PRR, como do Portugal 2020, que são fundamentais para podermos fazer desenvolver o país, mas que é absolutamente imprescindível que os nossos concidadãos possam saber como é que estão a ser utilizados esses mesmos fundos, para mais num contexto de maioria absoluta, que não pode ter um escudo absoluto e uma opacidade naquilo que é a utilização destes dinheiros. Mas, quando aliamos também à utilização dos dinheiros a flexibilização que ocorreu do ponto de vista da contratação pública, percebe-se, de facto, a emergência de termos medidas que melhorem aquilo que é o portal da transparência. Mas também vai haver uma secção, e isto é fundamental nestas melhorias que fizemos aprovar nestes últimos dias, que seja referente aos benefícios fiscais, que se possa entender também em sentido amplo estes mesmos benefícios, para que cada cidadão possa saber de forma simples como é que está a ser utilizada a nossa despesa fiscal. Porque se falamos tantas vezes em orçamento fiscal, mas é importante também se saiba para onde vai este dinheiro e que efetivamente o que é que contribui para este mesmo peso da despesa pública. Se está aí, por exemplo, para empresas sediadas em paraísos fiscais ou para empresas que promovem boas práticas em matéria de transparência ou matéria social, ambiental e por aí adiante. Porque mais transparência será sempre sinónimo de mais e melhor rigor nas contas públicas e naquela que é a execução dos fundos comunitários da própria despesa fiscal. E a Iniciativa Liberal traz hoje uma proposta que adiciona outras melhorias a este portal, nomeadamente na secção referente aos fundos europeus. Esta proposta é de alguma medida similar à que o PAN também aqui trouxe e que, incompreensivelmente, o Partido Socialista rejeitou, mas vamos, efetivamente, acompanhar esta iniciativa, não deixando de deixar aqui o repto para que se crie um focus-grupo, tal como o PAN já tinha proposto, que seja composto por representantes de organizações não-governamentais e por ativistas também, que possam estar relacionados com a transparência e o combate à corrupção, podendo o Governo, de facto, flexibilizar as ferramentas de participação cidadã para estas matérias. E no que diz respeito à suspensão dos apoios a entidades ligadas ao regime de Putin, não posso deixar de dizer que esta medida goza do total apoio do PAN. É fundamental dizer que este orçamento, por proposta do PAN, consagra um mecanismo que vai permitir executar esta medida através da transparência e do financiamento a associações e entidades privadas. Portugal tem uma obrigação de garantir que nenhum dos nossos cêntimos está a ir para financiar a invasão da Rússia à Ucrânia, que está a ir para financiar a guerra, porque efetivamente não podemos andar à disposição ao dinheiro dos contribuintes neste tipo de matérias e temos o dever moral de efetivamente o fazer. Iremos, por isso, acompanhar estas propostas da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Antes de dar a palavra ao próximo orador, neste caso é o orador inscrito, recordo aos grupos parlamentares que nos aproximamos do fim do debate e, portanto, do primeiro momento de verificação de quórum. E peço aos serviços para abrirem o respectivo sistema para os seus deputados que entenderem poderem ir-se registando. Está agora inscrito o seu deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, caras e caros colegas deputados, a todos saúdo. Nós temos hoje aqui em discussão várias normas avocadas que no seu conjunto nos permitem ver como este Parlamento pode, em vários aspectos, através de vários grupos políticos, trabalhar a favor de melhorias constantes na relação com os cidadãos, mas também, ao mesmo tempo, as insuficiências do nosso debate público e político naquilo que nós verdadeiramente precisamos para o resto da década, ou seja, de um novo projeto nacional que seja o de mudar o paradigma da economia portuguesa. O LIVRE acompanhará, pelo menos parcialmente, o projeto do Partido Socialista de dedução à coleta das empresas que utilizem os seus lucros em sede IRS para reinvestimento. E achamos que é preciso fiscalizá-lo bem para que não haja desvio desses investimentos para gastos que não sejam propriamente investimentos. Achamos bem que as empresas que procedam a despedimentos coletivos ou que distribuam lucros nos 3 anos subsequentes não possam ter acesso a estes benefícios. Mas fica a pergunta: quando fazer o mesmo para os trabalhadores independentes, que têm enormes custos com a sua própria formação, com o desenvolvimento da sua atividade profissional e que não têm este tipo de apoios. Acompanhamos também as medidas do PSD em relação à correta remuneração, pagamento dos serviços aos ecossistemas, mas perguntamos até quando nós, ou a partir de quando passaremos a ter uma visão de conjunto que valorize não só as pessoas e o conhecimento, mas o nosso território, para que possamos passar de um paradigma de uma agricultura baseada na quantidade para uma baseada na qualidade e numa agricultura de precisão. Acompanhamos as propostas do PCP a propósito do abono de família, mas também achamos que em Portugal uma esquerda consequente não se deve contentar apenas com humanizar o que temos hoje em dia de um projeto neoliberal, mas deve contrapor-lhe uma alternativa. Essa alternativa tem que ser de uma economia de alto valor acrescentado e esperemos que estejamos em conjunto também a lutar por ela, uma economia do conhecimento, de alto valor acrescentado, da descarbonização, que permita às pequenas e médias empresas com injeção de conhecimento, de tecnologia, trabalharem em conjunto para que Portugal possa ser uma economia de vanguarda no quadro da União Europeia e não fora do quadro da União Europeia. E finalmente, porque falamos de União Europeia, é evidentemente necessário ter transparência na aplicação dos fundos. Mas, caros colegas da Iniciativa Liberal, é preciso muito mais do que isso. A transparência por si só não chega. Quando nós tivemos a crise de 2007-2008, o quase colapso da desregulação provocado pela desregulação do setor financeiro, a verdade é que muitos dos instrumentos que nos levaram a esse colapso de 2008 eram, na prática, instrumentos transparentes. Nós poderíamos saber, podíamos pedir os prospectos daqueles produtos financeiros complexos que nos levaram a esse colapso de 2008. Mas não eram instrumentos que os cidadãos pudessem controlar, dos quais pudessem apropriar, porque a transparência por si só não basta. Quando a transparência não vem acompanhada de simplicidade, quando a transparência não vem acompanhada de uma ação regulatória do Estado, o que se passa, o que acaba por acontecer, é que apenas aqueles que têm ao seu dispor grandes gabinetes jurídicos, apenas aqueles que têm ao seu dispor a força cumulativa das empresas e do poder financeiro e económico, não podem tirar partido dessa transparência. Por isso, em anteriores pacotes de financiamento europeu, nós vimos que Portugal fez um caminho importante na modernização da sua economia, mas não mudou decisivamente a relação de poder entre trabalho e capital, entre quem tem menos e quem tem mais. Não o pôde mudar porque muitos destes instrumentos, por transparentes que pudessem ser, não estavam ao serviço das pessoas comuns. Senhor Presidente, eu não sei se é possível, apesar de tudo, pedir que todos os oradores disponham das mesmas condições de alguma, ao menos, audibilidade daquilo que estão a dizer aqui. Portanto, eu sinto que seria, talvez, da parte da mesa, vantajoso que me pudesse permitir as mesmas condições que outros oradores tiveram, porque senão é muito difícil prosseguir na minha intervenção.
O Sr. Deputado, que está no uso da palavra, pede que haja as condições de silêncio indispensáveis a que ele seja ouvido. É um pedido que é uma pena que tenha que ser formulado, porque toda a gente deveria cumprir essas condições, não havendo necessidade de a mesa intervir ou do deputado no uso da palavra fazer tal pedido. Sr. Deputado, faça favor, termine a sua intervenção. Sim. E a mesa, o Presidente, dar-lhe-á até mais um minuto para o fazer. Faça favor.
Senhor Presidente, muito obrigado, mas não preciso de mais tempo, só preciso que o tempo que o livre tenha, por pouco que seja, seja um tempo que possa ser utilizado em condições. Em última análise, tudo se resume no seguinte. Nós estamos aqui não apenas para atenuar desigualdades. Esse é também o projeto de uma esquerda libertária, ecológica e europeísta em Portugal. Mas estamos acima de tudo para garantir que, através de um salto de paradigma da economia portuguesa, todas as pessoas comuns, as classes médias e baixas, os jovens deste país, possam, mais do que viver com desigualdades atenuadas ou com a humanização de um projeto neoliberal possam ter acesso a uma vida maior. É esse o nosso compromisso e deve ser esse o objetivo desta legislatura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora inscrito sobre estas temáticas o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Por muito que a bancada do Partido Socialista diga que não, este é o orçamento mais ideológico dos últimos anos. Podem dizer que não, podem dizer que é o vosso programa de governo, mas não, é ideologia. E a prova disso é que 309 propostas do Chega foram recusadas, rejeitadas por essa bancada. Isso só prova uma coisa, ideologia. Um orçamento que pouco ou nada diz sobre as pescas, pouco ou nada diz sobre o mundo rural e a agricultura. Pouco ou nada diz sobre as forças de segurança. As forças de segurança tão necessárias neste país, como tem provado ultimamente a criminalidade que tem existido, com esfaqueamentos quase diários em várias zonas do país. Pouco ou nada diz sobre os bombeiros. Um orçamento que pouco ou nada diz sobre o país real. É o vosso orçamento. Não há dúvidas nenhumas, mas é o orçamento dos donos disto tudo. Vocês querem ser os donos disto tudo, mas contarão com a firme oposição sempre desta bancada do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Não há dúvida que o movimento associativo, seja ele juvenil, desportivo, cultural, passa grandes dificuldades e passou grandes dificuldades. Mas a norma que o PS trouxe a debate não pode ser mais demonstrativa da indiferença face ao movimento associativo. Porque sobre a norma da consignação de 0,5% do IRS, que o PS avocou a plenário, além de ter... pode ter até um impacto positivo, mas é de facto muito limitado, é uma proposta curiosa, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem propor uma alteração ao Orçamento do Estado para que o Governo do Partido Socialista faça algo que a Lei do Associativismo Juvenil do Partido Socialista prevê há anos, mas que o Governo nunca regulamentou. A questão que se coloca é porque é que o Governo precisa de um artigo no Orçamento para regulamentar uma coisa que já devia estar regulamentada pelo menos desde 2019. Talvez seja mais para distrair sobre aquilo que não faz e que não aprova para além disso. Por exemplo, a gratuidade da constituição de associações juvenis, que decorre dessa mesma lei e que hoje simplesmente está reduzida a um reembolso eventual de 200 ou 300 euros. Agora, a questão é que jovens terão 200 e 300 euros para adiantar para constituir uma associação juvenil e, além de que isso não vai ao encontro do espírito da lei e porque é que essas propostas foram aprovadas. Mas podia ter feito ainda mais, mesmo neste orçamento do Estado, se quisesse saber do associativismo juvenil, tinha aprovado a proposta de apoio financeiro à retoma e dinamização das associações juvenis que o PCP trouxe ao orçamento e à discussão. A falta de sensibilidade e de preocupação com o movimento associativo e as suas várias expressões, não só o movimento associativo juvenil, expressa-se das demasiadas formas. Por exemplo, quando o PS vota contra o alargamento da isenção de IRC para atividades não estatutárias, quando vota contra um programa para garantir a salvaguarda dos arquivos das associações e coletividades, quando vota contra o apoio à implementação de medidas de autoproteção em instalações desportivas e edifícios associativos, quando vota contra, no caso das associações desportivas, a restituição do IVA do material e equipamento desportivo às associações sem fins lucrativos, quando vota contra a gratuitidade das formações dos treinadores, que ficam assim impossibilitados de poderem exercer por não terem título, quando vota contra o aumento de verbas para o programa de reabilitação de instalações desportivas. Todas estas medidas têm em comum um voto contrário e uma absoluta indiferença do Partido Socialista, e é por estas e por outras que este orçamento não serve nem a juventude, nem as associações, nem o país. Uma última nota apenas para dizer que o apoio ao movimento associativo não pode ser feito em função de critérios discricionários como a nacionalidade, porque isso é xenofobia. E, além de ser ilegal e inconstitucional, isso contraria o espírito do movimento associativo do nosso país e contraria os valores de abril que nós debatemos para manter no nosso país.